Boa noite, pessoal da Campus Party. Meu nome é Alcyon. Eu estou aqui, vim apresentar para vocês algumas técnicas de pentest com a ferramenta Backtrack. Na verdade, o foco, né, é falar sobre o pentest, como ele é executado, a visão do auditor, a visão do hacker em si, e também mostrar para vocês algumas coisas que podem ser feitas com essa ferramenta para levantamento de informações dentro de uma rede, que vocês detenham, fazer uma análise de vulnerabilidade dela. No início, eu já vou começar aqui mostrando alguns contatos que vocês possam utilizar para falar comigo. Tá? Então, e-mail, eu tenho um portal TIC, que é um portal de tecnologia da informação, que eu posto algumas notícias de vulnerabilidade, segurança de redes, ou a parte geek também. Eu tenho o Facebook, vocês vão achar por esse nome, Alcyon Júnior. Twitter, idêntica. Enfim, qualquer um desses aí. E o último, né, o About Me e o Me Adiciona. Qualquer um dos dois tem todos os outros perfis sociais que eu tenho. Eles agregam lá. Então, se quiser me adicionar em qualquer um deles, aí tá, fiquem à vontade. No final, eu vou colocar disponível lá no site para vocês baixarem a palestra. E também vou mostrar os contatos no final novamente. Bom, né? Quem que é esse tal de Alcyon que está aqui falando com vocês? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou professor na faculdade ESB e na Universidade Católica de Brasília. E também sou instrutor de software livre e segurança cibernética em vários locais, né? Tanto a treino em tecnologia, quanto a Ione, cursos, enfim. Nessas grandes empresas. Eu digo que eu sou apaixonado por tecnologia e software livre. Uma grande paixão que me move desde moleque, quando eu tinha 14 anos, quando eu ganhei meu primeiro computador, um excelente Pentium 386 com 100 MHz de velocidade. E software livre veio na minha vida cavando durante a universidade. E eu comecei a agregar essa história de segurança da informação e software livre. Comecei a trabalhar com isso. Então, falei que eu sou consultor em software livre, open source, né, e segurança da informação. Eu tenho 3 graduações em nível superior na parte de redes. Tenho uma certificação LPI, CNAP. Tenho também um título de especialista em redes pela Cisco e um MBA em governança de TI. E agora eu estou finalizando meu mestrado na Universidade Católica de Brasília também. Eu vou mostrar para vocês, antes de passar o vídeo, qual que é a ideia de uma pessoa que trabalha com essa análise de vulnerabilidade? Vou fazer uma correlação com esse vídeo. Então, peço que vocês prestem atenção na legenda para entender o que está acontecendo no vídeo. Está rapidinho, é questão de um minuto.
Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air.
I grew up wanting to be on a plane, wanting to be up this high.
Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing.
You never know what you're going to come across up here. Alien geese, mallards,
owls.
These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky.
We're not just building a plane here. We're building a dream.
I love this job.
I got a lot of thanks up here. When I look over there and I see that little kid, the look in his eyes, that's all the thanks I need.
Então, pessoal, a correlação desse vídeo com a área de segurança e rede de computador, o que eu quis mostrar com ele? Que é exatamente isso, a gente fica fazendo a manutenção desse grande avião, né, dessa grande máquina, e fazendo a segurança disso aí enquanto os passageiros estão utilizando. Então, enquanto vocês estão utilizando essa rede aqui que está sendo disponibilizada pela Vivo, nesse mesmo momento tem uma grande equipe técnica trabalhando ali por trás, resolvendo alguns problemas, fazendo troca de cabeamento, tá? E às vezes a gente não vê, fica transparente isso pra gente. A gente não consegue observar o que está acontecendo. E esse é o nosso grande trabalho. Quem trabalha com teste, com pentest, às vezes você está ali procurando uma vulnerabilidade que está acontecendo, que está sendo explorada e você não sabe, que é o que acontece nas grandes empresas. O cara fala, não, aqui está tranquilo. Aqui eu nunca não sofri nenhuma invasão, minha rede nunca parou. Mas não significa que você nunca teve uma parada na rede, que a sua rede não tenha sido invadida. Ela pode ter sido invadida várias vezes para coleta de informação e você está lá achando que está tudo ok. E na verdade não está. Fazendo um pouquinho, falando de open source, né? eu gosto de passar por esse gráfico, esse infográfico, né? Que fala como é que está o open source hoje na maior parte da internet. A gente vê assim, ah, pessoal, não, eu estou utilizando aqui, eu chego numa grande empresa, os desktops são Windows, a maioria do pessoal está utilizando macOS, eu não vejo o software livre em si hoje na grande base do pessoal utilizando. Mas a base, a força do software livre é exatamente para te prover esse serviço. É quem está provendo o serviço por trás dessa grande malha que é a internet, que é o usuário que está ali na frente, né? O front-end, né? O back-end, que é isso aí. Então, por exemplo, os servidores Linux que estão ali na base da pirâmide e Unix formam cerca de 60% dos computadores que estão alocados e trazendo essa informação para vocês. As redes que utilizam DNS, ou seja, os DNS, 60% também são software livre. Banco de dados, MySQL, Postgres, 60% também. Já na parte do Apache, né, que vai fazer a entrega do site, né, onde você está acessando os sites na internet, ele vai te trazer 72% são software livre. As linguagens de programação, PHP, Perl, Ruby, Python, 77% já é nominal. 71% vem com os CMS, né, com Drupal, WordPress. E por fim, os browsers hoje ultrapassam 54%. Isso aqui tem um atraso de aproximadamente um ano que eu peguei esse infográfico. Foi em maio de 2012. Com a força que o Google Chrome ganhou, o Firefox e outros, eles aumentaram mais ainda, mais com o Android sendo utilizado nos smartphones, né? Com a saída do Firefox para o iPhone, né, da Apple e para outros aparelhos. Então está ganhando mais força ainda. Aqueles números lá do topo devem ter alterado alguma coisa. Então já começo com a primeira pergunta, né? O que é segurança? Muita gente já levanta a mão e responde: a segurança é proteger um ativo. Segurança é guardar alguma coisa, né? Deixar aquilo ali seguro, deixar aquilo ali protegido de ameaça externa. Eu já tenho um conceito um pouco diferente que eu já utilizo há muito tempo em minhas aulas nas universidades. Eu digo que segurança, na verdade, ela é um estado. Nesse momento eu estou seguro. Daqui a 5 minutos, não. Eu vou dar um exemplo que não foi muito feliz, né, nessas últimas semanas. Lá na boate, onde o pessoal estava em... eu não estou lembrando o nome agora, alguém lembra aí para mim? A cidade? Exatamente. O pessoal estava lá na boate. No momento eles estavam todos seguros, não tinha nenhum problema. Após começar a lançar aquela chama, né, aqueles foguetes lá, o sinalizador, pegou fogo, né, na parte do teto e veio exatamente o fogo, foi pegando nas outras partes. O que aconteceu? Naquele momento o pessoal já não estava mais seguro. E as outras sucessões de erros que não cabe a gente aqui discutir. Então era só para fazer essa análise, né? Um momento você pode estar seguro, outro não. É isso aí que eu gosto de falar a parte de segurança. Algumas terminologias que a gente utiliza bastante quando fala de pen test, né? Quais que são? Primeiro, ameaça, né, que é threat. É uma ação ou evento que pode comprometer a segurança. Então, quando há uma ação que vá transpor, né, a barreira da segurança, que vá acontecer para roubo de informação, ou simplesmente para captura de dados, ou simplesmente para invadir, para saber, estou conseguindo invadir, tem aquilo ali, se fala que é uma ameaça. Vulnerabilidade já é exatamente a existência de uma fraqueza que pode levar ao comprometimento inesperado da segurança. Quando eu consigo comprometer inesperadamente aquela segurança, nós já chamamos de uma vulnerabilidade. No terceiro tópico, ataque, o ataque é a tentativa de transpor, né, de furar aquela segurança. Então, quando você tenta passar aquela segurança, já se fala que é um ataque, sendo bem sucedido ou não. E por fim, exploração é quando você consegue explorar aquela vulnerabilidade através, ou violar a segurança através de uma vulnerabilidade. Você consegue transpor, utilizei aquela vulnerabilidade para fazer uma invasão, violei aquela segurança. Tranquilo? Agora eu venho falar um pouco, já puxar um pouco mais para a parte dos pilares da segurança. Quais são esses pilares? Eu denomino esses quatro como os mais importantes. Quais são esses quatro? Primeiro é confidencialidade. É quando eu tenho que dar a garantia que a informação não está disponível ou divulgada sem que seja autorizado pelo dono daquela informação. Eu falo assim, aquela informação não pode ser passada à frente, não pode ser divulgada. Autenticidade é a garantia da origem e da fonte. Ou seja, quem falou foi você mesmo? É real? Foi você que trouxe essa informação? É o que está acontecendo muito aqui com a trollagem com o Twitter, né? O pessoal está usando o Twitter e trollando. Distribuição de camiseta ao lado da empresa X. Aí o pessoal vai correndo, chega lá, não tem ninguém. Exatamente. Qual que é a fonte? Você conferiu a fonte antes de verificar? Então a informação não é verdadeira, não é autêntica. Integridade é a garantia da precisão da informação. Garantia que aquela informação não foi alterada no seu conteúdo. Aquela informação está intacta. Como envio de e-mail. Um e-mail que pode ser interceptado durante a comunicação e alteração do seu corpo, né, do que está escrito ali, faz a alteração e entrega ao cliente final. Isso aí você quebra a integridade. E por fim, a disponibilidade, que é a garantia que a informação estará disponível sempre. Eu coloco essa informação no meu slide, mas muita gente, alguns alunos meus já tiveram aula, sabe que essa informação eu não considero correta. Eu uso por causa de alguns livros, eu tenho uma outra informação, na verdade eu tenho outro conceito. É dizer que a garantia que a informação estará disponível sempre que o acordado. Como assim o acordado? A garantia que a rede de 30 GB de gigabits por segundo que tem aqui na Campus Party vai estar funcionando é somente até o domingo no encerramento do evento, não é isso? Depois que encerrou o evento, de acordo com o cronograma, se for meio-dia, meio-dia um, eles não têm nenhuma responsabilidade sobre o que está sendo disponibilizado. Se estiver funcionando bem, mas a partir daquele momento já não tem aquela responsabilidade. Tranquilo? Então eu gosto sempre, disponível sempre, que o acordado, que o suposto, que o falado. Então vamos para o pentest exatamente dito. Como é que funciona essa anatomia de um ataque de um cracker, ou seja, de uma pessoa que vai fazer aquela invasão, vai transpor, vai violar a segurança. A gente tem uma figura, que é até bastante conhecida já, que é esse pentágono, que ela fala como funciona. No primeiro passo, que está ali no número 1, seria o reconhecimento. É onde você vai olhar ao seu redor, ou seja, da sua rede, você vai entrar na rede e vai descobrir o que que tem nessa rede, o que que eu estou vendo aqui nessa rede, o que que ela tem, quais computadores as formam, qual que é a rede, como é que ela funciona, está em stack, os hubs, tem um roteador, a diferenciação, está em subnets ou não está, aí a importância grande de você estar sabendo como é que funciona a rede de computador, como é que a rede está sendo estabelecida, tem que ter um conhecimento mais profundo. O segundo é a varredura, é a hora que você vai começar a tomar conhecimento do que tem de dispositivo ali dentro, como é que está sendo formado, quais dispositivos estão disponíveis naquele local. Terceiro já seria a própria intrusão, ou seja, eu descobri, reconheci um ambiente. Além de reconhecer o ambiente, eu fiz a varredura, descobri as vulnerabilidades que tem em cada dispositivo e vou explorar aquele dispositivo, aquela vulnerabilidade para acessar por onde eu desejo. A terceira ideia é você manter o acesso. Como assim manter o acesso? Eu entrei na rede. A partir daquele momento, existem pessoas que está observando lá dentro da rede para tentar quebrar aquela conexão e te tirar daquilo ali, acabar com aquela vulnerabilidade, e você tem que manter o acesso, você tem que continuar fazendo o trabalho que você está fazendo. No caso do cracker, né, roubar informações ou derrubar, fazer algum tipo de ataque. E por fim, é limpar o rastro. Né? Se você for fazer uma comparação com o roubo de uma casa, o pessoal, o ladrão, na hora que vai entrar, ele não quer deixar nenhum vestígio, né? Nenhum fio de cabelo que tenha caído com DNA, etc, etc, etc. A grande diferença desse ataque hacker com a de um ataque de um auditor de segurança, né, a gente pode observar que são nos passos 4 e 5. Quando eu vou fazer como auditor, eu tenho acertado um contrato com essa empresa e vou falar, ó, eu vou fazer uma invasão, não queremos, vou fazer teste de invasão, né, o pen test, como o nome já diz, vou fazer esses testes de vulnerabilidade e para isso eu preciso de sigilo, ou seja, ninguém pode saber que eu estou executando isso. Mas por fim, depois de fazer o reconhecimento, depois de fazer a varredura, depois de fazer a intrusão, eu vou fazer o quê? Eu vou documentar tudo que eu achei e da forma que eu fiz e fazer uma apresentação nesse quinto passo para o quê? Para a direção responsável que está lá, que fez a contratação. Direção de TI ou a direção própria da empresa, se a direção de TI não está envolvida no processo. Que que é o que mais acontece, né? A direção de TI vai me contratar para eu fazer um teste numa coisa que ela já conhece, não muito interessante. Geralmente há contratações que são da parte gerencial da empresa para saber o que está acontecendo ali dentro. Até para teste de saber como é que vai ser a atitude que vai ser tomada quando eu descobrir que está tendo invasão ali, o que está acontecendo, se descobriu que teve invasão. E mostrar, por fim, nesse relatório, nessa apresentação final. Eu vou elucidar um tipo de ataque que é muito interessante, que é o de engenharia social. Tem umas camisetas, umas frases que você vê na internet que eu acho interessante, que é o seguinte: para um sistema operacional que você utilize, para um hardware qualquer, você descobre a vulnerabilidade e consegue um patch de correção. Né? Agora, para a ignorância humana, não existe patch de correção. Isso é complicado. E como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou falar um pouco mais à frente de que forma que a gente vai atacar. Vamos falar o que é engenharia social que eu comecei a comentar. Muita gente deve ter ideia, engenharia social é a tática que o pessoal utiliza, quem invadiu o sistema, o hacker, o auditor, para capturar informação sensível explorando o quê? O comportamento do ser humano, que é um ponto mais frágil da rede. Hoje em dia você contrata equipamentos, empresas, etc., e você consegue vedar a sua rede de uma forma fantástica. Não 100%, porque todos sabemos que rede segura 100% não existe, né? A única rede segura 100% que eu vi na minha vida é aquela que vende lá no Ceará, na praia. Você deita nela, você está seguro. Ali dificilmente você vai cair. Ali é 100% seguro. Não existe nenhuma mais. Então, essa tática é utilizada para capturar essa informação, explorando o comportamento dos seres humanos que trabalham naquela rede. Qualquer um, a pessoa que tem um login mais fraco, um que tenha mais forte, né? E entre outras técnicas. A manipulação dessa tendência natural que nós temos de confiar em todo mundo. Eu vou falar mal porque eu... Não, na verdade, não é falar mal. Vou fazer uma brincadeira porque eu sou. Quer saber um cara mais fácil de arrancar informação que carioca? Não existe. Você chega com carioca, com meia hora de conversa, já está dentro da casa dele tomando café, já conhece a família toda, vai dormir lá e vai sair com ele para a praia mais tarde para tomar uma cerveja. Né? Que é um povo muito solícito. É um povo que é muito amigo, tem muita amizade. Então, você vai chegar, você consegue dessas pessoas que falam bastante, como a gente disse, são pessoas que são talkative, né? Que vem do termo inglês, você consegue puxar mais informações. Que tipo de comportamento que a gente explora? Primeiro, a confiança. Se você consegue conquistar a confiança dessa pessoa, você consegue puxar mais informações. Outro é o medo. Né? Às vezes o pessoal faz ligações, né, daquela forma. Você chega assim e fala: fulano, aqui é seu chefe tal, sabendo a informação com o nome do seu chefe, eu preciso da senha urgente para resolver um problema e a minha travou, passa aí. O cara vai e passa, nem sabe realmente se é o chefe dele que está ligando, nem sabe se é uma ligação interna. Então você aproveita o medo. E tem outras também, em forma de ameaça. O cara vai lá, como aquele filme Firewall, todo mundo já viu o filme Firewall? E ele chega lá na casa da família do cara, bota a arma na cabeça de todo mundo, deixa preso e fala: ou você faz a transação que eu necessito, grampeia ele todo, ou a sua família vai morrer e você também. Então, por meio do medo, ele vai conseguir as informações que ele deseja. Vai entrar na rede, vai fazer a transação financeira, roubar o dado. Reciprocidade, a questão de troca até de dinheiro. Né? Resolva isso para mim, que eu resolvo isso para você. Aquele jeitinho brasileiro, às vezes, que a gente fala: quebra meu galho aqui, me passa uma senha de dentro, que eu consigo um favor para você aqui fora. É reciprocidade. Amizade. Pô, tu é meu amigo, cara. Quantas vezes... Quem trabalha aqui com administração de redes? Quem é administrador de uma rede, trabalha com senha? Quantas vezes o cara chegou: quebra meu galho aí, bota aí minha senha pra internet que eu tô precisando entrar, libera o Twitter, o Facebook aqui durante o trabalho? Vários, né? Então o cara quer usar a amizade pra fazer isso. Eu falo que a gente parece um pouco com a força policial, né? A gente não pode ter amigo. Né? Chega a ter uma amizade, meu amigo. Amizade é uma coisa, meu trabalho é outra, é questão de segurança e ponto final. E assim como abrir portas dentro de servidores também, dá mais permissão para ele gravar mais arquivos dentro do servidor, etc. A questão do respeito, né? Dever moral, ganância, enfim. Você tem vários sentimentos, né? Vários comportamentos humanos que você pode explorar para conseguir chegar a alcançar o que você deseja. Não somente com ferramentas de teste de invasão. Tem outras formas, né? Que é a questão da conversa. Que uma pessoa que utilizou muito bem e se difundiu esse conhecimento foi o Kevin Mitnick. Né? Até em seus próprios filmes a gente vê bastante a utilização desse. E que tipo de ataque até ele fala no filme que a gente conhece também? Tem uns importantes. Nós temos primeiro o dumpster dive, que eu vou comentar, shoulder surfing, tailgating e o phishing, propriamente no final, que é um bastante difundido hoje, o phishing. Dumpster dive é aquele cara que vai procurar na lixeira informações importantes. Levanta a mão aqui quem todo mês no trabalho não troca aquela listinha de papel do lado que fica colado com fita adesiva com os ramais da empresa. Né? Todo mês você vai lá e tira aquela listinha, rasga, joga fora com os ramais do seu chefe, do fulano da mesa do lado. Joga no lixo, o cara rasga aquilo ali e joga no lixo. Você consegue descobrir, aparece lá, fulano, chefe, ramal tal, ciclano, chefe, ramal tal. Você já está passando uma parte do organograma interno da tua empresa para o lixo. Então você está passando para quem vai entrar naquele lixo lá e procurar informação. É uma prática muito antiga, tá? Que é a questão de você poder vasculhar o lixo, já que o lixo não tem dono. É aquela grande história, o lixo não tem dono. Quem que é o dono do lixo? Né? Não é, você jogou fora, já não pertence mais a ninguém. Então ele pode chegar lá e pegar essas informações. Outra é o surfing shoulder. Surfing holder, o que, que é? É aquela técnica que é utilizada para você olhar sobre o ombro para observar diretamente que tipo a senha que ele está digitando. Aquele filme Hackers, Piratas de Computador, tem um personagem ilustre lá que faz exatamente isso. Ele tem a memória muito boa e ele fica fingindo que é faxineiro na sessão e vai passando no pano lá e vai só olhando a senha que o pessoal vai digitando. E ele vai decorando aquela senha. É a técnica de olhar sobre o ombro. Então, na hora de um preenchimento de um formulário também, que ele coloca uma informação importante da empresa, uso de um cartão telefônico em local público, uma conversa que alguém está falando e acaba falando, pô, anota minha senha aí. Alguém está do lado, o cara anota a senha e também você vai acabar anotando. Tailgating, que é quando fala que você utiliza a sombra da pessoa para entrar. Como assim? Digamos que tivesse uma porta eletrônica aqui que o cara tivesse que passar o cartão para passar para o lado do pessoal que está ali de serviço. Ele passou o cartão, ele passou a porta ainda vai fechar. Durante esse fechamento da porta, a pessoa utiliza a técnica para passar junto, para obter acesso físico àquela área, àquele setor. Né? Tem muitos vídeos na internet do pessoal ensinando como não pagar estacionamento público. Né? Exatamente quando o cara chega e está saindo o carro da frente, ele vai sair, você gruda no para-choque dele. Que o tempo que o seu carro passa no sensor e deixa aquele tempo do limite ali, aquele tempinho é desconsiderado pela máquina, ela não vai baixar a cancela. Ele torna de 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos é a distância de um carro. Se você aproximar e passar, você vai passar junto. Então, aquilo é uma técnica também que o pessoal utiliza. Né? Isso é bem difundido na internet. A outra é o phishing. É uma forma de fraude eletrônica, como todo mundo já conhece, de você buscar informações no computador da pessoa, jogando a isca. Como assim? Vou mandar um e-mail para todo mundo. Vou mandar um e-mail para uma lista gigantesca que eu tenho, falando que o cartão do BRB, lá de um banco qualquer, está vencido. Você redigitar a senha. Né? Se eu chegar aqui e falar Banco do Brasil, por exemplo, muita gente utiliza. Você vai lá e aperta o botão e vai recadastrar a senha. Quem não toma as devidas precauções. Então ele joga isca. Né? Quem morder o anzol, ele vai utilizar. Bom, e o que, que eu posso fazer, né, com a minha empresa para tomar uma contramedida, falando do pentest? Para tomar essa contramedida, eu faço algumas técnicas. A primeira é o treinamento. Não adianta. Eu uso muito uma frase que eu vi numa palestra 7 anos atrás, que é interessante. Pessoal que tem em torno de 20, 25 a 30 anos, a mãe chegava na hora que ia sair de casa e falava: meu filho, não aceite bala de estranho. Quem aqui nunca ouviu isso da mãe? Levanta a mão. Ninguém levantou, né? Todo mundo viu isso da mãe. Não aceite bala de estranho. Mas com certeza a mãe da gente nunca falou: meu filho, nunca abra um e-mail de estranho. Alguma mãe já falou isso? Meu filho, nunca abra um e-mail de estranho. Não falou. Por quê? Não tem esse treinamento, não tem essa consciência. Hoje a gente já fala. Hoje a gente já fala para os nossos filhos: ó, meu filho, não vai aceitar convite de qualquer um na internet para sair para o parque de diversão achando que é um amiguinho seu. Não vá abrir qualquer e-mail, não ache que aquele e-mail é uma pessoa de verdade. Né? A gente já está treinado. Então o treinamento, né, nesse caso aí da empresa, você vai falar: meu amigo, não vá abrir um e-mail qualquer, não vá utilizar esse tipo de informação, não vá passar, a gente não pede para recadastrar senha do servidor por e-mail. O cara pode mandar um spam para dentro da rede, ó. Pessoal, recadastra sua senha, mandando sua senha antiga e a nova. Aí o cara vai mandar a antiga e a nova, você recebe dentro da empresa, sabe de a senha de todo mundo. E você, né, acessa lá. Nunca fizeram isso, mas vai que estão fazendo agora e ninguém vai atrás. Então, com o treinamento, você bate nas técnicas que você tem internas na empresa para o pessoal não tornar esse hábito, não fazer esse tipo de coisa. Política de senhas, aquela questão de caracteres maiúsculos, o mínimo 8 caracteres, para dificultar, né? Se um for no mínimo 8 caracteres, com caracteres maiúsculos e desculpa? Exatamente, caracteres especiais, você aumenta no mínimo para 37 a 50 anos com supercomputadores para quebrar aquela senha. Então você dificulta a entrada do pessoal. Né? Tem gente que chega lá, senha de 8 dígitos, aí o cara vai lá e digita lá, janeiro 2013, aí dá 30 dias a política de segurança. O cara vai atualizar, fevereiro 2013. Se você chegar na empresa e testar exatamente o mês e o ano, você consegue entrar na senha de pelo menos 10% das pessoas. E usando características também, né? Por exemplo, de uma instituição qualquer que todo mundo fale uma palavra, uma coisa comum, ele vai utilizar aquela palavra coisa comum, nome de filho e por aí vai. Guias operacionais, ou seja, a pessoa chegou na empresa e está aqui, ó, como proceder durante a execução dos serviços. Você chegou, você vai saber, vou primeiro cadastrar minha senha em tal lugar, vou executar tais programas, sei que nós não recebemos e-mail dizendo que temos que trocar a senha e etc. Segurança física, mais importante, uso de crachá. Quem aqui conseguiu entrar sem crachá? Ninguém. É no mais se conseguiu passar junto, mas você tem que ter o crachá para entrar. O cara entrou uma vez, vai sair e não vai conseguir outra, foi uma sorte. Então você utiliza a senha de crachá, biométrica, etc. Segurança física, guardar o local para evitar que o pessoal entre e levem os objetos que estão lá dentro. Classificar as informações. Essa informação é confidencial, essa informação é pública, é uma circular da empresa. Então você classifica para que aquela informação não vá embora e você também possa penalizar quem fez aquilo. Então, a pessoa divulgou uma informação interna da empresa sigilosa, vai ser punida com demissão, termos de acordo, tem que assinar para... Enfim, de acordo com a política da empresa. Política do menor privilégio, infelizmente é o que tem que ser tratado hoje. Você chegou, né? Você chega, vai, que nem você tem aquela brincadeira. E aí, posso te pedir uma coisa? O cara já fala não. Não. Agora fala o que você quer. O não você já tem. Fala o que você quer, ver se você pode ajudar. Então você tira o privilégio das pessoas e vai dando o privilégio de acordo com a responsabilidade, com o cargo que ela tem, para não adquirir o quê? Você liberar bastante o que você tem e o pessoal utilizar aquilo ali para o lado ruim. E um time de resposta a incidente. Aconteceu o problema agora, o que eu vou fazer? Ah não, vamos ligar para o administrador? Não, mas foi o fulano que mexeu. Até você decidir, já está mais 40 minutos, uma hora. Mais 30 minutos para o cara chegar na empresa. Resolver o problema. Então, time de resposta a incidente. Aconteceu o problema, qual vai ser a cadeia de comando para executar aquilo ali? O fulano vai resolver primeiramente, o ciclano vai estar junto. Se for um banco de dados é aquele, então tem que deixar tudo pronto. Na hora que der o problema, rapidamente vai ser acionado aquele time para resolver esse problema. O reconhecimento no pentest é exatamente a fase onde o atacante vai buscar a maior quantidade de informação possível sobre o alvo. Eu vou usar uma ferramenta aqui, que ela trabalha em conjunto com o Metasploit, para fazer uma varredura na rede. E vamos ver aí alguns computadores que podem estar com vulnerabilidade, vamos tentar atacar algum deles que está aí, pode estar aqui na plateia, ou enfim, lá em cima da bancada, fazer essa demonstração. Como é que a gente usa essa metodologia? A gente vai utilizar aquela metodologia de acordo com como a gente falou da anatomia do hacker ou cracker. Nós vamos levantar informações iniciais, descobrir como é que funciona a rede. Já vou olhar. Ah não, tem um switch em cada ponta ali da mesa, no meio das mesas tem outro switch. Eu vejo que é subdividido, todo sai do core central que é da Vivo. Então eu vou começar a abranger o meu conhecimento para saber como é que funciona. Então beleza, já sei de onde que está e para onde que vai. Já entendo. Depois localizar o range da rede. Qual o range de IP que ele está utilizando? 192.168? Né? Aqui no caso está usando 177, 186. Então cada um, 89 no caso, então cada um vai usar uma rede 10, etc. Depois nós vamos descobrir as máquinas que estão ligadas agora. Uma máquina desligada, só tem um jeito de invadir ela, né? É mandando o cara ligar. Foi o que Kevin Mitnick uma vez falou numa entrevista. O pessoal chegou, ah, eu sei um jeito muito fácil de não deixar você invadir meu computador na empresa. Ele perguntou, ué, como, né, já que você descobriu como não vai conseguir. Ele falou, não, vou chegar e vou desligar a máquina e tirar da rede. Aí ele falou, vou dar um jeito de ligar para alguém na rede, convencê-la de ligar sua máquina e colocá-la na rede. Aí eu vou conseguir invadir. Então, nunca falando, não existe negócio 100% seguro, né, voltando até aquele ponto que eu esqueci de comentar esse pedaço. Descobrir as portas abertas e os pontos de acesso, ou seja, como eu vou entrar naquele computador, por que porta, qual a vulnerabilidade. Detectar o sistema operacional, que a gente chama de fingerprint. Descobrir os sistemas que estão funcionando nas portas que a gente descobriu. O que está acontecendo naquele computador, que serviços estão ativos. E mapear toda a rede, eu vou ter um range daquela rede. Se eu não vou fazer, lógico, da rede completa aqui, senão a gente vai ter que começar a rodar aqui e amanhã eu vou voltar pelo número de computadores. Até porque eu testei para ver se ia demorar realmente. Nós temos uma gama... Olha quantas máquinas estão ligadas aqui. Tirando os roteadores e os dispositivos nos roteadores pendurados, a gente ia demorar muito tempo. Nós temos aqui algumas técnicas também. Vou passar aqui mais rapidamente, que é o footprint, que é a base de toda invasão. Você tem que descobrir, né, que você vai gastar cerca de 80% do seu ataque nesse momento, analisando. E o ataque vai ser aquele percentual de alguns segundos ali, ou seja, 20% que restam para você entrar, pegar a informação, fazer o que você quer e sair. Lógico, quando a gente vai brincar aqui, a gente vai levar mais tempo, mas a maior tempo seria fazendo esse levantamento que eu cheguei aqui e fiz, né, que eu cheguei toda de segunda-feira aqui no Install Fest com o pessoal. Então, fui verificando essas vulnerabilidades que tinham na rede. Você vai o quê? Descobrir máscara de rede, IP interno, domínio, subdomínio, e-mails que estão sendo utilizados. Aí vai mais para grandes empresas, que não é o caso aqui, né? Aqui o pessoal é o ponto da linha, ou seja, só o computador. Mas a gente vai descobrir se numa grande empresa tem um servidor de e-mail, um servidor de DNS, números de telefones, documentos que tem na rede, que passam pela rede, e assim por diante. Que ferramentas tem? Aqui tem algumas ferramentas que estão embutidas nessa outra ferramenta que eu vou demonstrar, que a gente vai passar rapidamente, mas depois da palestra, que a gente tem o tempo contado, eu vou estar aqui disponível para tirar qualquer dúvida, a gente senta ali na bancada, ali conversa, bate um papo e eu mostro para vocês essas aqui, tá? Mas elas estão listadas só para a gente saber o que faz. Um Ruiz, por exemplo. Com um simples Ruiz, você descobre toda a informação de uma pessoa. Se eu chegar aqui agora, eu vou dar um Ruiz no portal TIC, que é o meu portal de tecnologia, vocês vão descobrir meu nome, meu telefone, está lá um domínio público. Domínio público, isso não está errado. Se você fizer isso, você vai descobrir até onde eu moro. Meu telefone celular quiser me ligar. Olha o tanto de informação que a gente está vulnerável. Que pode acontecer. Já vou avisar que eu sou pobre, não adianta mandar invadir minha casa não, pelo amor de Deus, tá? NS Lookup. É uma ferramenta comum, utilizada muito no Windows e Linux, né, que são os mais utilizados hoje. Para obter informação de rede DNS, host, IP. Então com esse NS Lookup você vai descobrir como é que faz, como é que está aquela rede, que tipo de informações você deseja para começar a fazer montar a sua árvore de ataque. Dighost, ele retorna o IP do host, o nome do domínio especificado. Você manda Dighost naquele portal, naquele domínio qualquer, e você vai descobrir as informações daquilo lá, algumas informações necessárias, do IP, enfim, do nome do servidor. O ping, para saber se ele está ativo, é importante. Né? Como é que eu vou tentar ativar, tacar uma máquina sem um ping? Eu tenho que chegar lá e falar, e aí, você está vivo? Aí o cara, tô. Você está vivo? Não, está morto. Isso aqui eu não vou mais atacar. Aquele IP está vivo? Tá live. A live vai assim por diante. Xprobe, que é um fingerprint tool, que eu já falei que fingerprint é para descobrir qual é o sistema operacional. Essa ferramenta também já faz automático. Eu vou mostrar na hora como é que é. Está vendo? Ele já descobriu qual que é o sistema operacional. Ele vai colocar um logozinho lá, se é um Linux, se é um Windows, se é alguma coisa. Temos também MetaGolfill, que é para enumeração desenhada e extrair informações a partir de header de metadados. Como assim? Esses documentos que a gente assina na empresa, digita no LibreOffice, enfim, nesses processadores de texto e mandam, salvam e enviam para a rede, alguém baixa ali, tem os dados header da tua empresa. Qual o nome do usuário? Sabe quando você instala o sistema e já pergunta qual é o seu nome do usuário? Qual empresa você trabalha? Aquilo ali fica no header do documento. Você chega e usa essa ferramenta e digita lá, por exemplo, Polícia Federal. Os documentos que foram feitos dentro da Polícia Federal e tem um registro, se foi feito lá assim, eles não pensaram nessa forma, e estão públicos na internet, você faz o download de todas elas. Documentos internos, então você consegue fazer a numeração para o quê? Da engenharia social. É como se fosse esqueci o nome agora. Quando você pega o lixo, né? Então você vai fazer o ataque no lixo, você vai descobrir, vai vasculhar o lixo, você vai usar a internet para descobrir se os arquivos estão jogados lá e saber quem que utilizou, quem salvou e tudo mais. Até o usuário daquela pessoa. O usuário da rede fica registrado no documento também. Maltego é um framework que reúne várias informações, como pessoas, grupos sociais, empresas, websites. Ele faz uma vasculhagem no Facebook, Twitter e mais um monte de pesquisa, Google e outros buscadores também, e traz informações sobre uma determinada pessoa. Vocês já digitaram o nome de vocês no Google e assustaram? Já com isso? É incrível, né? Ele traz informações assim que às vezes até você nem sabia. Você digita ver seu nome lá, está esperando o resultado de um concurso público, que você sabe que passou, digita seu nome, que não passou, digita seu nome e já está lá, achando diário oficial. Ele mostra, documento diário oficial, teu nome completo lá, dizendo se você foi aprovado ou não. Então, é mais um tipo de de engenharia social que você pode utilizar para ir atrás da pessoa. Tem um traceroute que vai descobrir o caminho que o meu pacote levou. Se eu der um traceroute daqui para o portal TIC, ele vai falar: saí daqui, passei por tal suíte, cheguei no roteador, passei pelo servidor interno da Vivo, que está provendo serviço, saí daqui da Vivo, parti em tal roteador no meio do mundo e cheguei no portal TIC. Ele vai falar: o portal TIC é tal. Então, recebeu. Netcat, que vai abrir as portas TCP dos hosts e tentar forçar conexões. Se ela estiver aberta, ele força conexão e consegue utilizar aquela porta. Eu vou sair agora do slide aqui para fazer uma demonstração com a ferramenta para a gente acompanhar o passo a passo. Tá? Não repitam isso em casa, e se fizerem, não foi eu que ensinei. Depois você corta o vídeo e edita o vídeo. Brincadeira, deixa eu abrir aqui. Como eu falei para vocês, deixa eu espelhar minha máquina que fica mais fácil. Fala, comandante. Ainda não me apresentei sobre o BOP. Já a gente vai fazer no final antes de concluir aí. Mas o papel de parede está ativo ali. E o meu sonhante vai derrubar agora. Pessoal, vai ficar um pouquinho ruim a resolução, mas vai dar para mostrar o que a gente está querendo aqui. Ah, o Westerly já até postou. Cadê ele? Está aí? Ah, não, está em Brasília, né? Você é um aluno meu também, está lá em Brasília e já está postando aí no Facebook, no Twitter. Então tá, nós estamos aqui com a ferramenta. Como eu falei, eu vou agrupar tudo numa só ferramenta, porque senão a gente não teria tempo de demonstrar todas. Né? Até que daqui a pouco o pessoal também vai me bater, que está todo mundo cansado desde cedo aí na palestra. Então eu vou usar qual ferramenta? O Armitage. Quem não conhece, o Armitage ele usa o MetaExploit, usa o Ping e usa outras ferramentas que eu enumerei aqui para vocês. Ele vai abrir um servidorzinho RFCP para executar e vai fazer algumas conexões. E daí a gente vai começar a fazer um teste. Está terminando de abrir aqui, pessoal. Então tá, então essa ferramenta, vou fazer o princípio básico dela, só a utilização básica do pentest. Primeiro nós vamos fazer uma busca, um scan na rede, para saber que dispositivos estão ativos aqui no nosso range. Eu vou abrir aqui e vamos abrir aqui a ferramenta e descobrir qual é o IP que eu estou utilizando. 192.177.89.61.101, meu IP. Então eu vou usar o /24, ou seja, só os IPs do final 0 até o final 255, para a gente fazer e vasculhar. 177.189.161.0/24, como eu falei. Então vai pegar só o final. Já está fazendo o scan aqui, vai começar a rodar, ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui o pronunciamento. Amanhã à noite, quem aqui já conhece o BOP? Já ouviu falar aqui do BOP, aqui da Campus Party, que a gente faz? Não, já nunca ouviu falar? Então, para quem não conhece e quem já conhece, amanhã à noite o BOP vai fazer uma surpresa para vocês, aguardem. Para quem não conhece o BOP, por favor, Silvio, pode falar aqui para a gente o nome, Batalhão... Batalhão Orientado a Programações Especiais. Né? Nós temos o Silvio, que é o capitão, né? Temos eu como tenente, temos nossos amigos também aqui, né? O pessoal que está ali no fundo também, participam do BOP, e nós fazemos algumas brincadeiras com vocês. Lá o pessoal lá no fundo também. Hã? É, e como a gente, quem é do software livre é até chato ficar falando, mas a gente sabe que o Windows bom é aquele que o Windows que está... morto, né? Não existe. É o Windows que não existe. Então, quem quiser já se livrar desse mal, né? Arrancar a Microsoft da sua vida, nós estamos ali no Installfest também, fazendo a instalação, removendo o mal da vida de vocês e mostrando o que é ser livre, né? Com software livre na bancada. A gente está fazendo aqui, ele fez só 23% do scan até agora, está mostrando, ó, algumas portas. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Tá aqui, ó, mostrando a porta, eu tava falando, tá testando o TCP aberto, tá achando os seguintes IPs, ó, 9.5, ele tá testando, 7.8, 83. Agora tem um monte de gente dando IPconfig aí, né, pra ver se é o Windows dele, né? Se for, fique com medo. Se for o Windows, fique com medo. Se for Linux, tá tranquilo, não vai ter esse problema, não. Ou não, né? Aí, ó, já quer trollar já a apresentação. Então, ele tá mostrando aqui, ó, 4.5.5 tá aberto, ó, 1.3.5... Por isso que eu falei que o conhecimento de rede é importante, né? E essa formação que eu tenho pela Cisco em rede, tanto a minha especialização quanto as minhas certificações, que eu sou CNAP, foram importantes para eu saber o quê? Como funciona? Qual é a porta 435? Qual a porta 22? Qual a porta 25? O que ela faz? Eu posso utilizar? De que forma ela transpassa a informação? Será que eu consigo usar a vulnerabilidade dela de um sistema que utiliza ela para fazer uma invasão? É importantíssimo você saber. Tá, ele já está agora nos 41%. Deixa eu ver aqui como é que está. Você já tem um bom número de máquinas aqui. Deixa ele continuar aqui rapidinho. Ah, o Mohamed chegou. Obrigado por ter vindo aí. É, o Tenente Mohamed, mais um integrante. Ali, é o Tenente ali, né? O Tenente está ali, ó. Então ele vai fazendo essa varredura. Como eu falei para vocês, agora ele está fazendo aquela parte inicial do pentest, que é descobrir quais hosts estão ativos. Depois de descobrir quais estão alive, ele vai começar a buscar que tipo de portas tem abertas nesse host que foi enumerado. Depois disso, ele vai começar a fazer o fingerprint, já terminando aqui, na hora que for terminar aqui essa parte, vai começar a verificar que ferramenta aberta, que tipo de porta aberta, que sistema operacional que é, e vai tornar mais fácil a nossa vida aqui. E por fim, ele vai utilizar o Metasploit para verificar as vulnerabilidades que tem naquela máquina, e a gente vai tentar fazer a invasão naqueles computadores para fazer a demonstração. Né, já estamos com 60% aqui, e ele já está procurando nos computadores com IP 182, 174, 197, 203... Já escaneou 70% do nosso range, que são as máquinas que vão desse IP que eu deixei, 0 até o 255, né? Tirando o 0 e o 255 são endereços de rede. Já está no IP 213. É uma ferramenta bem simples, né? Não existe, antigamente, não existe o Metasploit ainda, ele não deixou de existir por causa dessa ferramenta, ela só pega as informações e utiliza para fazer o teste de vulnerabilidade. E fazer em conjunto com outras ferramentas. E o Metasploit é uma grande base de informações dos exploits, ou seja, das vulnerabilidades que podem ser buscadas e tentadas ser exploradas para fazer a invasão. Depois vocês acessam no Google, tem o site do Metasploit, Metasploit é MSF. Digita lá no Google, vocês vão achar, ele lista os Metasploits. Deixa eu ver se está aberto aqui. Exploit. Tá aqui. Tem um site oficial deles, tá? Que falam, e aqui eles vão listando as vulnerabilidades que eles vão achando. Então tá aqui, ó. Read Metasploit blog, ele vai falando, ó, achamos tal tipo de exploit, ó, Ruby on Rails. Tá? Que aquelas são as ferramentas de programação que a gente comentou mais cedo. Hã? Mais uma do Java, né? Incrível como só aparece dessa parte, né? Incrível, incrível. Aqui, ó, nessa base aqui, ele vai ter essa base que você tem lá na ferramenta. Aqui você vai ter a base para você ler que tipo de vulnerabilidade. Aqui a gente deve usar provavelmente que é a que mais tem, MS NetApp, que utiliza o módulo NetApp da Microsoft, para variar. Aqui é a base do ID dele, deixa eu ver se eu acho. Aí, ó. Microsoft Windows, Overflow. Tá Tá terminando já. Eu vou pegar exatamente o que a gente vai utilizar para não mostrar o errado, né? Vai depender da máquina. Já começou a mostrar aqui, ó, as pérolas, ó. Windows 8, Windows 7, o Vista. Ó, uns Linux aí. Alguns ele não consegue identificar, mas aí você faz o fingerprint de outras formas e começa a descobrir como tá. Já terminamos aqui. Vou ver aqui um IP aqui. Deixa eu ver essa máquina aqui. Tem sempre um XP, né, no meio de todo mundo. Eu gosto de pegar o XP como exemplo, porque não adianta. O cara, além de ser Windows, ainda é velho e é o XP. Né? O cara não adianta. O cara erra 30 vezes a mesma coisa. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou pedir para ele dar uma escaneada aqui nesse. Ele vai ler todas as portas que ele tem conhecimento para mostrar qual tipo de portas que vão ter abertas, que tipo de invasão a gente vai poder utilizar. Já mostrou, ó, rodando Windows XP Service Pack 3, Português Brasil. Até achamos já o nome do cara aqui. Não vou querer falar não, senão daqui a pouco ele vai desligar. Né? Ainda, tomara que não esteja prestando atenção. Agora nós vamos vir aqui e vou mandar achar os tipos de ataque. Ele vai procurar com essa base de dados e vai mesclar para fazer ver que tipo de ataque que pode ser feito. Olha lá, Happy Hunt, né? Vai brincar, o ataque já está no menu. Olha só como é que é bem simples a ferramenta. Ataque, o SMB, como eu falei, olha lá. Sempre um NetApp tem no Windows XP. É incrível. Até hoje, lógico, acabou os patches de correção, eles não tem mais que dar suporte nenhum. Né? E você pagou muito barato, na época deve ter sido em torno de R$500, então se você quiser usar o resto da vida, ele não vai te dar garantia nenhuma, o problema é seu. Por isso que eu adoro software proprietário. Então vamos procurar aqui, dar uma olhada. Ele vai fazer, se der certo, ele vai aparecer um raiozinho, ó. Aquilo ali, aquele raiozinho que apareceu, quer dizer que você pode atacar a máquina. Vamos descobrir aí, pessoal, andar pela fila e ver quem que está usando esse Windows. Mas como é que a gente vai fazer para usar esse Windows? Vamos ver primeiro qual que é o papel de parede que esse cara está utilizando. Então vamos dar um screenshot na máquina e ver que papel de parede que ele está utilizando. Meu Deus! O cara tá com a foto... Olha a foto! Olha só o Justin. Vamos ver outra coisa que a gente pode explorar aqui. Vamos ver o que ele está escrevendo. Deve estar batendo papo com alguém, provavelmente, né? Ele deve estar batendo papo. Eu vou deixar aqui o keylog. Ele, pelo jeito, ainda está distraído, que ele não viu. E vai começar a aparecer o que ele está digitando ali agora na tela. Você vai ter acesso às informações que estão na tela. Olha lá, acabou de mandar, ó. Começou a iniciar, já está capturando, ó. Já fez o sniffer, né? Do que... Olha lá. Paulão, meu Deus do céu, que isso. Silvio, acho que a gente vai ter que botar o BOP ativo agora para ir atrás dessa pessoa. Tomara que não seja parte da equipe. Por favor, pessoal. Pessoal do BOP aqui que faz parte, já começa a andar ao redor da plateia e ver se acha esse guerreiro aí. Vamos ter que fazer uma... O cara chamando Paulão... Meu Deus do céu. Vamos torcer que seja mulher, né? Mas o nome do computador é Felipe, né? Então, só se a mulher trouxe o computador do namorado. Olha lá, Felipe, algum número ali. Vamos ver mais um tipo de ataque que a gente pode utilizar e explorar? Simples, a gente pode ver os processos que estão rodando na máquina. Por quê? A gente já invadiu a máquina. Agora a gente está vendo os processos lá. Está rodando o grupo... Está lá atrás? Não entendi, eu sou meio burro. Dá para finalizar o processo, dá para gerenciar o processo também.
Está no vizinho aqui, ó.
Tá no vizinho? Ah! Não, depois vocês olhem qual que é a marca do palco ao lado, né? Já achamos o meliante, está no palco do vizinho ali, já estão procurando. Não é... Sem querer colocar, né, o software livre e a concorrente. Eu não gosto nem de falar o nome para não fazer propaganda contrária. Mas assim, eu posso matar um processo aqui. Por exemplo, tá vendo o Google Chrome? Simples. Eu vou matar o Google Chrome, acabou. Não vai usar mais, ó. O processo morreu. Felipe não vai mais usar o Google Chrome. Tá? E qual que é... Lembra daquela parte que eu falei que é importante manter o acesso? Né? Manter o acesso da... Então nós vamos aqui fazer o seguinte, ó. Vamos migrar o acesso. Cadê? É que eu não... Deixa eu ver aqui. Ó, Migrate Now. O que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui, ó. Meu Deus do céu. Ele falou pra mim que ele migrou o meu processo, que ele tá usando do NetApp, de retro, né? Ou seja, eu tô usando o NetApp pela porta dos fundos, tô fazendo um retro-ataque, né? Eu tô usando o NetApp, e ele migrou pro processo Explorer, XE. Que é o que é o Explorer? Quem conhece o Windows, né? Ou utiliza esse troço, é aquela janela. Já viu quando dá pau, aí você vai lá, o ambiente gráfico deu problema, você clica reiniciar, ele some, apaga o papel de parede, abre de novo, lista os ícones. Aquilo ali é o Explorer, não é o Internet Explorer, nem uma listinha de arquivos. Esse é o processo Explorer.exe. Então eu migrei meu processo e uni ao processo do Explorer. O que significa? Que eu vou manter de melhor forma o meu acesso. Porque só se ele desligar a máquina que eu caio. Se eu fizesse com o Google Chrome e ele fechasse...
Tem um cidadão aqui que está querendo defender o 7.
Quem está defendendo o 7?
Mas o 7 não vai.
O 7 não vai? Esse tipo de ataque no NetApp não, mas eu te mostro alguns ali depois pra gente sentar e conversar. O problema, a vulnerabilidade não é o NetApp nem nada. É por ser Microsoft, já é uma vulnerabilidade, né? Ele é o vírus. Então, eu migrei o processo. Significa que agora eu vou conseguir manter o acesso só se ele realmente desligar a máquina. O que mais a gente pode fazer? Vamos ver aqui. A gente pode também... listar os arquivos que estão sendo utilizados. Tá? Então eu consigo acessar, por exemplo, desktop. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha lá, Felipe Garcia. Meu Deus, a gente já tem o nome completo do cara. Ou do namorado dela. Tomara que seja o namorado, né? Porque está procurando o Paulão gostosão. Pelo menos é só o chifre que está metendo. Eu quero fazer o quê? Vamos criar um diretório? Justin, né? Justin. Vou criar o diretório. Justin. Vai dar conflito, né? Oh, não, criou. Devia ser Justin Bieber, né? E aqui dentro nós vamos deixar aqui, ó. Vamos ver agora. Ah, mas como é que sabe o que a gente fez? Vamos dar um refresh Olha, meu Deus. A foto da Barbie. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora apagar essa foto da Barbie. No, né? A gente está aqui com acesso à pasta. Vamos apagar essa aí, ó. Barbie deve estar em imagens, né? Vamos subindo aqui, meus documentos, minhas imagens, tá aqui a foto da Barbie. Não tem problema não, a gente faz o upload do Justin, acho que vai ser mais legal, ele vai gostar mais. É trocar o papel de parede dele? Vamos deletar aqui, ó, deletei o arquivo. Vai ficar doido, né, procurando. Cadê minha Barbie? Cadê minha Barbie? Meu Deus, sumiu aí, ó. Mandamos fora a Barbie, acabou, a Barbie dele foi excluída. Tá? Vamos ver mais o que a gente pode fazer. Um upload aqui qualquer. A gente podia fazer o upload aqui. O papel de parede do Backtracker, né? Ver se incentiva ele migrar para o software livre. Já vai ser um bom passo. Esse outro lado dele eu não tenho nada contra. É a opção dele, né? Mas o problema é ele estar usando a Microsoft. Agora nós temos o Backtrack lá. Vou tirar mais um screenshot agora. Mandar um refresh na máquina. Pronto, ó. Até lá usando o papel de parede. Vamos botar outro ali para ver se... O que é isso? Deixa eu só fazer aqui uma coisinha agora. Vou mandar outro arquivo para ele. Ou para ela, né? Não sei. Está lá o 2, né? Vamos mandar um que é esse papel que eu estou usando aqui, de parede. Que é esse aqui, né? Mais bonitinho do Backtrack. Tem algumas alterações. Vamos ver aqui agora. Meu Deus, olha lá. Tá virando homem. Homem no sentido de não estar usando Microsoft. Então, pessoal, só pra gente ir finalizando aqui essa brincadeira, depois eu vou procurar esse meliante, eu vou lá atrás e vamos tentar converter ele lá na nossa mesa do software livre. Né? Na mesa do pessoal do software livre, quer dizer. Vou botar aqui a... Tem uma, essa parte do livro do Santos Zul, que ele fala na questão de pentest, né, na parte de vulnerabilidade e verificação. Assim, só para o pessoal que está com o computador aí, eu vou fazer uma distribuição de brindes depois aqui. Quem curtiu o Portal TIC aí, depois, que tem lá no Facebook, vocês procurem lá o Portal TIC, aí eu vou distribuir uns brindes aqui no final, vou fazer um sorteio rapidinho. Então, quem tiver notebook, enquanto eu vou finalizando aí, a gente vai batendo um papo. O que fala Santos Zul? Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo vai lutar 100 batalhas, não tendo nenhum perigo de derrota, ou seja, sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances de derrota e vitória se tornam iguais, 50%. Mas aquele que não tem ideia de quem é o inimigo e não conhece nem a si mesmo, ele será derrotado em todas as batalhas. O que significa? Pessoal, vejam, quem trabalha com a parte de rede ou com seu próprio computador, vejam o que está instalado. Se tiver o Windows, já jogue fora, instale o Linux, já vai estar 79% já melhorado. Vê as vulnerabilidades que tem na sua máquina, faça a atualização do sistema, né? No do Windows não precisa falar, que ele sai todo minuto, né? Então você está lá mexendo, sai uma atualização, ele vai tentando melhorar isso aí. E vai fazendo a atualização do sistema, verifiquem, se for na sua rede, descubra por quê. Se você souber os problemas que você enfrenta na sua rede, mesmo que não consiga resolvê-las, porque não saiu nenhum patch de correção ou outra coisa, você vai poder pelo menos correr atrás e saber, ó, quando acontecer algum ataque, o meu time de resposta a incidente vai saber onde atuar. Foi aquele problema que eu tive, por isso que eu estou... Então vamos resolver aqui agora. Tranquilo, pessoal? Então aqui está o meu contato. Eu agradeço a presença de todos vocês e vou abrir agora para perguntas. Obrigado por estarem todos aqui até esse horário, 11 horas da noite quase, né? Vou abrir a pergunta para vocês então. Agradeço. Obrigado por vocês. Obrigado, capitão. Capitão já está retirando a equipe de campo aí, que vai ter uma operação agora. Hã? Alguém tem alguma pergunta para realizar aí? Por favor, o pessoal vai levar o microfone aí para vocês. Enquanto isso, eu vou tirando aqui, quem quiser anotando contato, eu vou abrir o portal.
Alô?
TIC.
Alô?
Só um segundinho, tá? Que eu vou abrir aqui o portal TIC para ver o pessoal que não conhece. Eu vou colocar o slide lá. E para fazer o slide, vocês bastam, só antes de responder a tua pergunta, entrar aqui, criar uma conta. Uma conta, não vou mandar spam, fiquem tranquilos, não vou roubar senha de ninguém, não é minha intenção e não vai acontecer, tá? Então podem, sem brincadeira nenhuma, se cadastrem, tá? Nesse, não é o Justin Bieber não, hein? O pessoal achar que é o Justin Bieber de Bárbara, não, foi aquele Aaron que morreu agora. Então, o pessoal faz o cadastro, vai poder baixar no portal TIC a palestra que vai estar lá mencionada, ó, palestra no Campus Party, etc, 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 e façam download. Aí tem meus contatos também, por favor.
Primeiramente, meus parabéns. Até agora, a melhor palestra que eu vi nessa Campus Party.
Obrigado.
Minha dúvida